Fala galera, antes de começar esse episódio, eu queria fazer aquele agradecimento básico ao pessoal da Marketing by Chu, que fez a arte, tá fazendo a arte de todos os episódios aí, fez a arte de mais um desse. É isso então, e bora pro episódio. Outra coisa que eu queria fazer uma correção aqui é que vocês vão ver que eu e o Pedro, quando a gente vai falar de patente dos ninjas, vocês vão entender mais ou menos durante o episódio. A gente cometeu um erro. A gente falou que vai do Genin direto pro Jounin, mas no meio desses tem o Chunin. Então, tipo, o Genin é o começo de um ninja mesmo, um cara que tá estudando ali. O Chunin já é uma patente mais alta, é como, sei lá, se tivesse ido pro ensino médio, por exemplo, ou tipo, entrada na faculdade. Algo assim, sabe? Você subiu a sua patente e tal. E o Jounin é o ninja mesmo, o cara que tá trabalhando, exercendo lá, fazendo as missões, é uma patente mais alta ainda, tá ligado? Militar ali dos ninjas. E é meio que isso. Acima disso, depois tem o Hokage, tem outras patentes que a gente vai falar durante o episódio também. E outra coisa, vocês vão ver bastante gente falando sobre um tal de Kishimoto. A gente fala bastante esse nome, Kishimoto. Kishimoto, para quem não sabe, é o criador de Naruto. Só queria dar esse contexto aqui para ninguém ficar perdido. Então é isso. Fala galera, começando mais um episódio aqui desse podcast. Eu sou o Leonardo e hoje a gente tá sem o Augusto, porque a gente vai falar de um tema que o Augusto não conhece. Hoje a gente tá aqui com o meu amigo Pedro Holpen. Fala aí, Pedro.
Fala aí, rapaziada, tudo bem? Sou o Pedro. Vamos nessa, né?
E hoje a gente vai falar aí de Naruto, um dos animes mais conceituados aí. E é isso, né?
Com certeza, bora lá, Leozinho.
Então, galera, para começar esse papo aqui, eu vou primeiro fazer uma pergunta pro Pedro aqui, depois vou responder também. Pedro, conta aí pra gente como é que foi seu primeiro contato com Naruto, como é que você conheceu a obra e como que foi, tá ligado?
Ah, mano, acredito que foi como todo mundo começou, né? Tipo, antes de ir pra escola, assistia SBT, né? No Bom Dia Companhia. E naquela época lá eu começava a assistir e fui pegando gosto. Comecei a comprar os mangá, comecei a comprar cartinha, sabe? Tinha aquelas cartinhas de ataque, sabe? Que a gente comprava.
Caralho, das do Naruto eu nunca vi, mano.
Nunca
Eu,
viu?
tipo, eu tinha aquelas do Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Tipo, ah, não, do Yu-Gi-Oh! Era outra fita, né? Era as cartinhas de ataque. Tinha as do Pokémon, a do Dragon Ball, mas do Naruto eu nunca vi, mano.
Não, do Naruto, mano, a história é legal, como eu ganhei. Ó, eu morava num prédio, no Aquarius, tá ligado? Aí eu era muito amigo da faxineira.
Pode crer.
Aí a faxineira tava jogando lixo fora, mano, e achou uma caixa. Dentro da caixa, tipo assim, eu juro por Deus, mano, tinha umas 1.000 cartinhas, assim, de Naruto, de Yu-Gi-Oh! E de Pokémon. Aí, mano,
Caralho.
aí eu era criança naquela época, eu acabei falando, porra, Naruto, eu assisto SBT e tal. Aí eu comecei a pegar gosto pro negócio, sabe?
Pode crer.
Aí eu fui assisti o clássico inteiro no SBT, os episódios que tinha, né? O resto eu via no YouTube, eu via nos sites. Aí, mano, foi indo, tá ligado? Eu fui assistindo, foi pegando gosto. Daí foi assim que eu conheci.
Nossa, pode crer, da hora. Tipo, meu primeiro contato com o Naruto também foi bem parecido com o seu, tá ligado? Mas, tipo, né, no SBT e tal, mas eu não comecei, tipo, gostando, assim, tá ligado? Tipo, eu assistia Naruto por assistir, assim, sabe? Tipo, eu era daquele, tipo, ah, não, Dragon Ball é melhor, Goku é mais forte, não sei o que, eu era chato pra porra. Acho que. Mas eu sempre assisti, tá ligado? Tipo, eu nunca parei assim, mano. Tipo, quando o Shippuden só passava ali por site pirata, né, não passava em nenhum lugar, eu assistia também, sempre acompanhava, mas não era um bagulho que eu gostava muito. Mas aí, eu tenho mania de sempre reassistir as coisas, né? Tipo, tudo, assim, do começo. Aí, acho que em 2019, eu peguei pra assistir tudo de novo, tá ligado? E nossa, mano, meu contato com o Naruto foi outra fita, mano, quando eu vi aquilo lá. Porque o primeiro arco do Naruto ali é aquele arco do Zabuza, tá ligado? E tipo, mano, eu acho que já é um puta arco emocionante, assim. Porque encerra com toda aquela cena do Haku e do Zabuza, aquela cena emocionante pra cacete, tá ligado? E nossa, mano, eu peguei e chorei, tá
Não, o
ligado? Já.
foda é que você tem uma outra visão, né, hoje em dia, assim, quando você vai assistir. Porque quando você é criança, você assiste assim pra assistir, acaba que você nem tem a. Tipo, você não vê como é pesada aquela cena, como
É,
aquela
como é
cena
profundo, tá
representa.
ligado?
Você só pensa, nossa, porra, o Haku não era mulher, tá ligado?
É.
Você tinha aquele pensamento, porra, o Haku era mulher,
E
mas
quando
não
era
era homem.
criança, quando tinha todas aquelas cenas tristes, pesadas, eu ficava, ah, mano, os caras mal conversa de novo, cadê a luta,
É,
cadê
eu
a luta?
quero porradeira,
E
eu quero ver
depois, quando cresceu, eu nem queria ver tanto porrada, tá ligado? Só queria ver, tipo,
ver
ver
mais
essas cenas
papo,
mesmo,
né?
assim, sabe? Nossa, mano, tipo, nossa, foi muito foda, mano.
É, eu acho que é um pouco que o que no Naruto Shippuden, assim, é o que pra mim falta um pouco, que acaba aquela enrolação muito, tem muita fala, tá ligado? Eu sou muito aquela coisa de porradeiro, bem Dragon Ball mesmo, sabe, que é porradeiro.
Pode crer.
E tipo, no clássico eu gostava que eles souberam dividir, sabe?
Balancear as
É, o
coisas.
momento da fala e o momento da ação. Acabou que no Shippuden ficou bem mais fala do que ação, bem mais filler. O
Sim.
Naruto sendo aquele pastor de igreja evangélica que prega, tá
Sim,
ligado?
sim.
Pro vilão. E lá, em
Aham.
vez de dar porrada, ele dá porrada, tem dó e faz o cara pensar do outro lado.
Pensar,
Aí eu
é.
fiz isso o anime inteiro, sabe? Não que seja ruim isso, sabe?
Aham.
Mas, tipo, foi algo que eu acho que não foi tão necessário.
E acho que pra gente começar a comentar um pouco mais dos arcos em si do Naruto, o que que você acha ali do primeiro arco, do primeiro episódio, do começo, assim, tá ligado? Como foi sua impressão, assim? Tipo, não só da primeira vez que você viu, qual é a sua impressão agora, assim? O que que você acha daquela parte ali?
Ah, mano, analisando agora, velho, eu acho que foi, tipo, uma boa forma de começar um anime, sabe? Porque, tipo, apresenta um menino ali, arteiro, que só quer fazer merda, sabe? Um moleque assim. Aí você fala, pô, o moleque não quer nada com nada. Aí você começa a entender a história dele, sabe? No primeiro episódio mesmo, você entende que o moleque é sozinho, que a vila rejeita ele. E que, tipo, todo mundo acha que ele é um monstro, porque ele carrega literalmente a
Sim.
Kurama, né, dentro dele, a
E você, eu
raposa.
acho que é bom nesse primeiro episódio que você entende que tem uma coisa muito especial nele já logo no começo, tá ligado? Tipo, eu acho que o primeiro episódio de Naruto é um dos melhores primeiros episódios, assim,
De série,
de
né, mano?
anime, de
De
qualquer
anime.
coisa, assim. Porque além de introduzir tão bem o mundo em si do Naruto, acho que introduz bem a temática, tá ligado? Que vai pegar no anime inteiro, assim, sabe? Não só com o personagem do Naruto,
Sim.
mas com todos os outros personagens, a carga emocional que aquilo vai ter,
É
tá
que
ligado?
literalmente o episódio piloto fez a função de episódio piloto
Sim.
mesmo, porque, tipo, mano, do mangá 1 pro mangá 720,
É aquilo.
tá ligado, sabe? A história dele ser o cara que carrega a Kurama dentro dele, sabe? E literalmente no anime inteiro isso é trabalhado.
Sim.
Eu acho muito bom esse papel que o Kishimoto fez, sabe? Dentro do anime, de
E acho
levar.
que o que vem depois ali no primeiro arco, que acho que lembrando aqui, pra quem não sabe, o primeiro arco é toda aquela história deles indo até. Onde eles estavam indo mesmo? Tipo.
Vila da
Aqueles,
Névoa, se não
Vila
me
da
engano.
Neva, aí eles acabam turbando com os Abus aí com o Haku e tal, e tem toda um background ali. E eu acho que é muito bom naquilo lá, eles já introduzem toda a. Não só as questões morais que tem em todo aquele mundo, mas as questões políticas, assim, de, sabe,
Sim.
de todo aquele problema. Eu lembro que no arco dos Abus do Haku, tem aquele cara lá, que ele é tipo um ricão, assim, que domina,
Sim.
tipo, toda a vila ali e manipula todo mundo, os caralha,
Os
e
abusos são
com.
uma peça dele
Os
também.
Abus são uma peça dele, exatamente. E como ele, nesse primeiro arco eles já vão trabalhar tudo isso, tá ligado? E, tipo, não só isso, mas como. Eu gosto também de como eles introduzem o Kakashi, tá ligado? Que, tipo, é um personagem que vai ser muito importante depois, vai ser extremamente desenvolvido depois. E já naquele primeiro arco ali, você já vê que ele é um cara, tipo, muito foda, tá ligado? Que ele tem muito poder, que ele tem uma coisa muito oculta e todo mundo teme ele de alguma forma. E você nem sabe o porquê, tá ligado? Mas, tipo, de alguma forma você também teme ele, você também fica curioso pra ver aquilo, sabe?
É aquela parada no anime inteiro que, tipo, sempre que o Kakashi aparece, o pessoal fala: Nossa, é o Jutsu não, é o ninja que copia, é o ninja, é o poderoso, o
Tem
cara
um
que tem o
mito por trás dele,
tipo, tem
tudo,
todo aquele
sabe?
mito trabalhado que durante o anime trabalha nele, sabe? Tipo, não mostra muito em específico, muito assim, todos os feitos do Kakashi,
Sim.
mas mostra que o Kakashi foi um puta cara foda, tá ligado? No anime inteiro. E se mostrou, né, ao desenvolver do anime, assim, que realmente ele teve uma vida muito sofrida, e mesmo assim ele foi um ninja que se destacou muito. Tanto que. É spoiler, mas esse ponto eu já tenho assistido, né?
Né?
Tanto
A
que
gente tá assumindo aqui que quem tá ouvindo assistiu.
No final ele vira Hokage, né? Tipo,
Sim.
pelos feitos dele, sabe? Tantos feitos na guerra. Ele foi um personagem que cresceu literalmente do primeiro episódio até o último, sabe? Que foi o cara que tava ali, tipo, é o protagonista secundário, entre
Sim.
aspas, assim,
E dá
né?
pra ver também que já nesse primeiro arco, tipo, se você assiste depois e você reassiste o primeiro arco, você vê que muita coisa o Kishimoto que ele desenvolveu lá na frente, ele já pensava, tá ligado? Apesar que muita coisa ele se perdeu, que não sei o quê, a gente já vai chegar nesse ponto, mas dá pra ver que muita coisa ele já planejava um pouco, no sentido de, tipo, por exemplo, a gente já vê o Kakashi indo no túmulo do Obito ali logo no começo, tá ligado?
Sim.
Ele falando de perdas que ele teve, já dando umas coisas que você pensa que, tipo, pode não ser muita coisa, mas lá na frente é alguma coisa, sabe? E além desse ponto, que eu acho muito bom que a gente vê nesse primeiro arco, é como o. No Naruto você nunca vai ter um vilão que é simplesmente vilão, tá ligado? Ele, tipo, é vilão, é mal por ser mal. Ele
Sim.
sempre tem uma coisa por trás e o um motivo do porquê dele ser daquele jeito, tá ligado? Nos Abus aí no Haku a gente já vê isso. Eu não considero os Abus e o Haku vilões mesmo.
Não,
Eu só
não.
acho que são duas pessoas que estão do outro lado da moeda, tá
Não,
ligado?
em si, assim, todo vilão do anime tem um objetivo bom, entre aspas, pelo fundo, né? Se você olhar bem, até o Madara em si, sabe? Porque aquela fita dele tá sendo manipulado pelo Zetsu, que foi a pior cagada que teve no anime. Mas, tipo, se você pegar todos os vilões, tipo, fodas do anime, teve um motivo, tipo, em conjunto, tirando o Orochimaru, né?
É.
O Orochimaru só queria ter um corpo pra ele,
Eu acho
né?
que o Orochimaru é o único que você pode assumir que ele é vilão por ser vilão. De
É, que tipo,
resto.
por vontade própria, mas tipo, você
É.
pega o Pain, tá ligado? Tipo, já pulando assim os arcos, mas tipo, o Pain, que foi a luta mais, na minha opinião, foi a melhor luta do anime que todo mundo acha, uma
Sim.
luta do caralho, tá ligado? O Pain, mano, tem todo aquele plano da Akatsuki de acabar com a injustiça, de acabar com a guerra, mas eles pensam que pra acabar com a guerra tem que ter dor. Por isso que tem o Pain.
Sim.
Entendeu? Tipo, sempre tem um objetivo bom por trás do vilão, só que a maneira que eles introduzem acaba indo ao contrário da ideia do herói,
Faz
né?
sentido,
Que
é.
tem o
E o
fator.
Zabuza é muito isso, tá ligado? Você vê que ele é um cara que é. Muito do que ele tá fazendo não é o realmente o que ele queria tá fazendo. Tanto é que todo mundo fala, né? O Naruto palestrinha ali, o cara que vai mandar o discurso no jutsu ali, tipo, que vai mudar a vida do cara, tá ligado? Ele fez isso ali com os Zabuza e dá pra ver que, tipo, muito do que ele fez ali não era o que ele realmente queria, tá ligado? Era muito, tipo, de todo o background dele, da história que ele teve, do porquê que ele tá ali, sabe? E eu acho isso muito bem desenvolvido. E tanto é que o desfecho desse arco eu acho incrível, tá ligado? Tipo, aquela coisa lá de quando o Haku morre, né? E os Zabuza, o Naruto manda aquele discurso lá, e os Zabuza ele acaba acabando com todos aqueles. Ah, o cara que a gente falou lá que
Eu
dominava
esqueci
ele
o nome
lá.
dele, cara,
É,
mas o
o
líder.
Zabuza ele acaba pendendo pro outro lado, né? Ele acaba, né, fazendo certo no final. E ele pede ali, né? Nossa, aquela cena é muito emocionante para mim. Aquela foi uma cena que mais me marcou, mano. Tipo, do Zabuza falando assim. É, o Naruto fala um monte de coisa para ele. O Zabuza fica tipo, caralho, para de falar, tá ligado? Que aquilo tá batendo
Ele
nele.
fala, garoto, para.
É, porque ele não tá aguentando, tipo, é só verdade ali, tá ligado? E ele pede no final, né, pra morrer olhando pro Haku, sabe? Tipo, dá pra ver que tem um. É uma coisa que você se identifica, sabe? Tipo, o anime faz você entender o lado do vilão e, sabe, tipo, ter um sentimento por ele, não é só qualquer coisa, assim.
É, eu acho a ideia do Kishimoto mesmo, assim, tipo, principalmente no clássico. O clássico tem muito aquela coisa de mexer com o emocional, né? Tipo, eles gostam muito de mexer com o emocional da pessoa que tá assistindo. E, tipo assim, mano, pensa, a própria história do Naruto em si é uma história muito cativante, sabe? Tipo, de você. De um moleque que foi criado sem mãe, sem pai, sabe? Isolado. Eu acho que traz uma história boa e tipo, ele acaba buscando muito em todos os arcos, principalmente do clássico, tem um ponto emocionante para fechar com a vida real, sabe?
Sim.
Pra ele realmente quer que a pessoa que tá assistindo se identifique de alguma maneira com algum personagem ou com alguma cena. Eu acho genial isso. Eu acho que é por isso que explica também muito o sucesso que o Naruto clássico fez, principalmente na infância, porque tipo, mostrava uma. Conseguia mostrar pra criança, cara, um valor numa amizade, um valor num amor, sabe? Um valor numa união, cara. E acho que tipo, essa mensagem por trás de Naruto, que às vezes passa despercebida, acho uma coisa muito importante.
Eu acho que o Naruto é muito sobre uma história, não só daquele clichê de tipo, ah, superar seus desafios, sempre treinar para aquilo, lutar pelos seus sonhos e tal, mas eu acho que é muito uma história sobre privilégio, para falar a verdade. Eu acho que é muito você, na verdade, privilégio não, a falta de privilégio, tá ligado? Tipo, e como é uma frase até do Mano Brown, tá ligado? Quando você tem, né, você tá nessa situação de que, tipo, os caras estão muito à frente de você, você tem que ter ser, tipo, 5 vezes melhor, tá ligado? Que o cara, não adianta você ser só, sabe? Você tem que trabalhar 5 vezes mais, sabe? É uma coisa que o Naruto faz muito, sabe? Tipo, é. O cara. Tipo, por exemplo, o Sasuke, né? Que é o melhor amigo dele lá, que ele se baseia nele para tentar ser melhor, sabe? Tipo, mano, o Sasuke ele dá um passo, o Naruto ele tem que dar 5, tá ligado? Senão ele
Sim.
sempre vai estar atrás do Sasuke, porque o Naruto é um. Apesar do Sasuke também, né? Ter todos os problemas dele lá e tal. É um moleque que tá sempre. Sempre tem menos oportunidades e menos privilégios que a maioria dos ninjas dali, tá ligado? Então, é, sei lá, ele quer derrotar, sei lá, o Neji, ele tem que treinar muito mais que o Neji, tá ligado? Tipo, ele quer derrotar tal vilão, ele tem que treinar muito mais que o cara. Porque ele tem menos, ele tem que fazer mais, sabe? Senão ele não vai conseguir isso, tá ligado?
A gente vê isso já, tipo, puxando pros outros arcos já, pros próximos arcos do anime, que desde o treinamento deles com o Kakashi ali da equipe 7, até a parte da floresta, até a parte do começo da Mishunin, isso é bem evidente, sabe? A parte do privilégio. Tipo, o pessoal sempre desmerece o Naruto por nunca ter tido nada, tipo, o cara repetiu 3 anos na escola ninja, sabe? Ele sempre foi um fracassado, tá ligado? Todo mundo tratou o Naruto como fracassado, isolado, monstro. Sabe? Todo mundo destratava ele, mas sabia que ele tinha um poder grande dentro dele, mesmo sendo tratado em segredo, sabe? E eu acho que é bem desenvolvido isso no anime. É essa questão da evolução, né, cara? Que você vê o salto de evolução que o Naruto dá a cada luta, cara.
Sim.
Tipo assim, acho que o primeiro salto de luta dele foi ali quando eles enfrentam os Abus do Haku, né? Aí depois, quando eles estão no Vale do Fim, já no segundo arco do anime, que eles estão indo lá pra primeira fase do Exame Chunin, que eles estão dentro da floresta, que eles enfrentaram o Shimaru pela primeira vez.
Sim.
Sabe? Ali, tipo, já dá uma puta evolução tanto do Naruto quanto até da Sakura, cara. Que a Sakura sacrifica a coisa que ela mais gosta, que é o próprio cabelo.
Sim.
Sabe? A cena que ela vai lá e corta o cabelo com a kunai. E, tipo, o clássico teve essa parada de desenvolver muito bem os personagens, sabe?
Sim.
Mostrou realmente para quebrar padrão
A
do
relação
personagem,
deles
a
também, tá
relação
ligado? Eu acho que
deles.
Naruto, acima de tudo, também fala muito sobre amizade, tá ligado? Tipo, pra quem não sabe, né, acho que é o principal ali do Naruto que desenvolve a história, é a relação que ele tem com o time 7, né? Que é o time que se forma ali pra eles fazerem as missões e tals, né? E é muito sobre a amizade deles também. Tipo, é muito sobre outras coisas também, mas foca muito ali da relação entre Naruto, Sasuke e Sakura, sabe? Tipo, de como eles vão desenvolver essa parceria e ao mesmo tempo a rivalidade, né, que o Naruto e o Sasuke tem, tá ligado? Mas ao mesmo tempo aquela coisa de um tá sempre lutando pelo outro, tá ligado? De sempre botar o amigo até acima de você mesmo, sabe? E eu acho que isso fica muito evidente, né, mais pra frente, né, quando o Sasuke ele acaba indo penando ali pro caminho mais. Ele acaba ficando meio do mal ali, né? Vai ali pro Orochimaru, ele se
Sim.
perde tals, e é o grande objetivo do Naruto. Ele bota até acima do grande objetivo da vida dele, que é ser Hokage, né? Que é salvar o Sasuke, que ele até mesmo fala, tá ligado? Como é que eu vou ser Hokage se eu não consigo salvar meu melhor amigo, assim, tá ligado?
É, eu acho que por trás, assim, tipo assim, não é nenhuma ideia de vilão do Sasuke, né? Tipo, o Orochimaru aproveita a questão da vingança, né, do
É,
Sasuke.
isso, é.
Que o Sasuke fala muito assim, apesar de eu gostar muito da minha equipe, ele fala isso pra Sakura antes de sair da vila, sabe? Fala, apesar de a gente estar em equipe, a gente é uma equipe, a gente é um time, eu tenho minha vingança que é o maior. E tá ligado? Ele acha que o Orochimaru, pelo Orochimaru, é o caminho mais rápido dele encontrar o Itachi, sabe?
Sim. E agora indo pro segundo arco do anime, que eu acho que é um dos mais marcantes ali, né? O Exame Chunin. O que que tu acha daquele arco ali? Tipo, o que que tu mais gosta, assim, o momento que mais te marcou ali naquele arco, tia? Que
Pô.
é, pra quem não sabe, o Exame Chunin é o arco onde é meio que o Enem, né? O
É.
vestibular ninja, tá ligado? Que todos os ninjas ali de 13, 14 anos. Para começar, todos são formados por time, né, de três pessoas ali, com um treinador. E eles vão ser postos à prova, com várias fases, assim, né? A primeira fase, se eu não me engano, é a prova escrita.
Sim.
A segunda é a eles na floresta, sobrevivendo. E a terceira é a luta, tá ligado? É
É.
rinha de adolescente ninja.
Então, tipo assim, eu acho legal, mano, porque a partir do segundo arco ele começa a desenvolver os outros personagens.
Sim.
Porque no primeiro arco tá muito preso no Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi.
Sim.
Tá preso nos quatro. Mas daí, tipo, o clássico tem essa bênção de desenvolver os personagens, sabe? Aí começa a apresentar os outros times, sabe? O Shino, o Kiba e a Hinata, o Neji, a Tenten e o Rock Lee, o trio da areia, que é o trio suspeito lá, que é o Gaara, o Kankuro e a Temari, sabe? O Shikamaru, o Chojaino, começa a aparecer todos os personagens secundários, sabe? E na própria prova escrita, que é a prova que é tipo o Enem mesmo, começa a mostrar o poder de cada um,
Sim.
a malícia que cada um tem, sabe? Um usa o Byakugan, outro usa um clone de areia, um olho de areia, outro coloca um remédio, uma cápsula de remédio igual o Kankuro fez, sabe?
Sim.
Cada um mostra as habilidades para colar, para mostrar como que eles vão se virar em situações difíceis. E é isso que o exame quer mostrar. O exame não quer ver quem que é o mais inteligente. Isso que fala, né? No
É.
final eles mostram. Eles só querem fazer, eles querem provar que o ninja consegue
Quem consegue se sobressair com as
se
habilidades
sobressair
que tem
sem ser pego.
sem ser pego
Eu acho muito legal isso, a
em
primeira
situações
fase.
diversas assim?
É, aí depois começa a parada da floresta, né? Que o objetivo, cada um ganha um pergaminho, né? Aí o objetivo é conseguir capturar o pergaminho do outro. Começa aquela rinha até chegar na base, que é onde vai acontecer as lutas um contra o outro. E naquele arco, mano, você começa a aparecer muita coisa, muita revelação, sabe? A parte do Orochimaru é uma cena que, tipo, muito macabra, sabe? Que você começa a ter medo. Você vê um personagem novo, você não sabe se é homem ou se é mulher.
Uma coisa até para
Todo.
puxar aqui, como a trilha sonora do Naruto clássico é uma das coisas mais incríveis que tem. Mano, a música que apresenta o Orochimaru é uma das coisas mais macabras que eu já vi em um anime, assim. É uma das
Sim.
melhores apresentações de vilões que eu já vi em um anime, inclusive. Quem puder escuta e procura, sei lá, a música, é muito, muito, muito
Não.
macabra, sabe?
E tipo, eu pensava que era uma parada só porque eu era criança e eu ficava indignado de assistir aquilo, sabe? Eu pensava que eu ficava com medo porque eu era criança, mano. Mas depois que eu fui assistir a Mais Agora Adolescente assim, falei, caralho, eles fizeram uma forma mesmo assim pra mostrar que era um vilão mesmo,
Cada
sabe?
cena que o Orochimaru aparecia, eu arrepiava. Tipo, nessa última vez que eu assisti, eu ainda falo assim. Cada cena que o Orochimaru aparecia, tocava a música dele, eu arrepiava. E eu sentia, tipo, uma coisa que eu até sinto falta um pouco hoje em dia em vários animes, é aquela coisa do tipo, caralho, como é que eles vão derrotar esse cara? Que é do tipo, temer o vilão de fato, sabe? Eu acho que isso tinha muito no Naruto clássico. Você temia o Orochimaru mesmo, assim. E você ficava, tipo, caralho, você não sabe a extensão de poder que ele tem, nem nada do
É,
tipo,
porque
assim.
sempre, tipo, o próprio Hokage, né, que era o Hiruzen, falava, o Orochimaru, ele é forte, reforça a vila, sabe? Tipo
Sim.
assim, era aquele mistério, que a gente não sabia o poder do Orochimaru. Tudo bem que eu, na minha opinião, tipo, não foi tão desenvolvido assim o Orochimaru, sabe?
É,
Porque eu acho que
a
ele tinha...
apresentação dele foi muito boa, mas depois eles acabaram
Exatamente.
deixando de lado.
Porque pra mim ele tinha bem mais potencial, mas você pode ver que durante o anime inteiro ele tava envolvido,
É, ele sempre
sabe?
tava lá. Ele
Ele sempre,
sempre.
de alguma maneira, ele tava lá,
Nos
cara.
arcos mais importantes, ele tem um papel importante, tá ligado? Tipo, não é qualquer coisa.
É, até pulando lá pra guerra, né, mano? E lá na guerra, o Sasuke, ele tá com o Sasuke, ele invoca os Kage, sabe?
É.
Sabe? Tipo, é uma
É
parada
ele que. Ele é
muito
o
louca.
cara que trouxe o Edo Tensei, né?
Na
Então,
verdade,
tipo.
foi o segundo Hokage, né?
É.
O segundo Hokage
Não, mas tipo,
criou.
ele que, tipo, ele criou, mas o
O
Orochimaru foi o
Orochimaru
cara que
aperfeiçoou.
aperfeiçoou e possibilitou a maior parte da guerra, foi o que ele ensinou
Pro Kabuto.
pro Kabuto.
É, tipo, pensa bem, o Kabuto foi marionete do Madara, né? E a partir dos conhecimentos do Orochimaru, tá ligado?
Sim.
E pensar que o Orochimaru pegou, tipo, um jutsu que era do segundo Hokage, sabe? Tipo, ele estudou mesmo pra fazer o
É.
negócio. É muito legal esse desenvolvimento intelectual que o Orochimaru tem.
E é bom, eu acho muito legal que nesse arco aí ele já começa uma coisa que vai se desenvolver pro Naruto inteiro, que é toda a influência que o Orochimaru desenvolve ali no Sasuke, tá ligado? Ele já começa ali, ele já começa a semear aquilo lá, né? Dando a marca da maldição pro Sasuke, trazendo ele pro outro caminho e tal. Mas a minha opinião sobre esse arco, eu acho que ele realmente é um dos melhores, assim. Não é o meu preferido, mas é um dos que eu mais gosto, tá ligado? Porque, como você disse, ele começa a desenvolver todos os outros personagens ali. Eu acho que o momento mais marcante desse arco, que é relembrado até hoje, é a luta do Rock Lee e do Gaara.
Nossa.
Eu acho que ela é tão boa, não só pela direção da luta, dela ser muito boa, de ser uma luta muito ágil e tal, mas eu acho que ela tá muito ali no que representam os dois personagens, tá ligado? Porque, como eu disse, Naruto é muito sobre privilégio. E não dá pra falar mais sobre privilégio do que falando sobre o Rock Lee e o Gaara, tá ligado? Porque, tipo assim, o Rock Lee, ele é muito aquele cara que ele não pode. Pra quem não sabe, existem três formas de você lutar no Naruto, né? Existe o Taijutsu, que é o corpo a corpo, né? Cai na porrada. O Genjutsu, que é aquela coisa mais de ilusão e tal. E o Taijutsu, que é tipo aquela magia, né? Onde você
Ninjutsu.
pode. Oi?
Ninjutsu.
Ninjutsu, é, desculpa. E o Ninjutsu, que você pode soltar fogo, permite você fazer clone, soltar fogo pela boca e tal. E o Rock Lee só pode fazer o Taijutsu, né? Que é só a luta corpo a corpo. E ele foi um cara que ele sempre foi humilhado por causa disso, e aquela coisa, né? De treinar 1.000 vezes mais para poder desenvolver essa habilidade do Taijutsu dele para ele ser um ninja tão habilidoso e foda,
É,
assim como ele
até que
é.
ele fala aquela frase que o dom natural vem a partir do treinamento.
Sim.
Sabe, uma coisa que a gente tava conversando em off aqui sobre dom. Sabe, que a gente tá falando, tipo, o dom, na verdade, não é algo que você nasce com o dom. O dom você desenvolve a partir do treinamento, sabe?
Sim.
Isso, tipo, um exemplo, tem um exemplo muito forte no Naruto mesmo com o Rock Lee, sabe?
Sim.
Porque, tipo, é um ninja que sempre foi subestimado por ele nunca conseguir fazer nenhum jutsu, nem nada. Mas, tipo, ele tinha força de vontade de treino. Ele fala aquela cena marcante, ele tá fazendo flexão, ele fala, se eu fazer 1.000 flexões, eu vou fazer 2.000 abdominais. Se eu fazer 2.000 abdominais, eu vou fazer 3.000, vou dar
Sim.
3.000 chutes na parede. Se eu fazer 3.000 chutes na parede, eu vou correr 10.000 vezes durante em volta da
E eu
vila,
acho isso muito
sabe?
louco, que é aquela coisa que tem no próprio Naruto também. O arco do Rock Lee é bem parecido com o Naruto principal ali. Dela aquela coisa dele sempre ter o rival dele, que tá sempre à frente dele, ele tem que fazer isso para provar pro cara, não só pro cara, para ele mesmo que ele pode, tá ligado? Eu acho muito bom que essa luta é tão boa porque tem um contraste muito grande do Rock Lee e do Gaara. Porque o Rock Lee é aquele cara que tá sempre tentando se provar e mostrar que ele tá ali, que nem o Naruto, sabe? Ou seja, eu acho muito louco essa coisa que eles usam, que ele é um cara muito rápido, porque ele tá sempre tentando ocupar todos os. É uma metáfora, eu acho que ele tá sempre tentando ocupar todos os espaços ao mesmo tempo. E o Gaara já é totalmente diferente, que ele é
Ele
um
quer
cara
sumir, né?
que ele tem uma barreira muito grande para se relacionar com outras pessoas, porque ele tem um passado muito sombrio, né? E criou uma barreira nele. E o poder dele é muito, sabe, isso, tá ligado? Representa muito isso, que é aquela coisa de tipo. Ele tem aquele poder, né? Pra quem não sabe, o Gaara, ele controla, tipo, uma areia ali, ele. É, carrega uma caçapa de areia. E ele tem uma defesa quase que impenetrável, tá ligado? E
É.
isso é muito uma metáfora dele mesmo, sabe? Aquela
barreira que ele tem. E o Rock Lee é aquele cara que tá tentando ocupar aqueles espaços a todo momento. Ou seja, o Rock Lee é aquele cara que quer se conectar e o Gaara é aquele cara que quer se conectar. E é uma luta tão incrível porque o Rock Lee tá enfrentando um cara. Tipo, mano, o Rock Lee ele caiu na pior luta que ele podia, tá ligado?
Sim.
Porque ele é um cara que precisava ter contato com o inimigo e o Gaara é o cara que mais impede o inimigo de ter contato com ele, sabe?
E falando da história do Gaara, mano, é bom ressaltar que, tipo assim, essa parada da areia proteger ele é a força da mãe, né?
Sim.
Que isso depois que é explicado, porque, tipo, no dia que o Gaara nasceu, a mãe dele morreu. E essa areia que protege ele espontaneamente, porque o Gaara não controla a areia, sabe? Tipo, a areia que protege ele é espontânea, vem de uma
Sim.
força do além. A gente descobre que essa força do além é a vontade da mãe dele, que é o espírito da mãe dele na areia, sabe? Que ficou. E eu acho muito legal isso, porque, tipo assim, principalmente no clássico, mano, desenvolve muito a questão do passado dos personagens, sabe? Então, tanto o Gaara, quanto o Sasuke, quanto o Rock Lee, quanto o Naruto tem um passado ruim, sabe? E com isso eles foram crescendo. Mas é legal ver a diferença que eles desenvolveram durante esse crescimento, sabe? Cada um teve uma adversidade, mas cada um soube lidar com essa adversidade e crescer. E que é provar que é foda, sabe? Eu acho
Sim.
muito legal esse negócio de você, tipo, essa ideia que o Kishimoto passa de você crescer por você mesmo para você mostrar que você é bom,
Sim,
sabe? É muito
sim.
legal isso, é muito
Eu
legal.
acho que o Exame Chunin todo tem muito isso. Eu acho que é que mais. Eu acho que a luta do Rock Lee do Gaara é o que mais capita a essência do Naruto mesmo, tá ligado? É exatamente isso que você falou, que eu falei. Sabe, tá tudo ali em uma luta só, tá ligado? Tipo, tanto é que. Não é, tipo, uma luta que passa muito rápido. Eu fui procurar o full fight, né, dessa luta no YouTube esses dias pra assistir. Era 43 minutos de luta, tá ligado? Na verdade, de luta não, né? Porque tem muito flashback. E tem uma coisa, né, que eu acho que é até problema, não só de Naruto, mas da maioria dos shonens, assim. Shonen é o
Sim.
estilo de anime do Naruto. Que é aquela coisa, os personagens que estão vendo a luta e explicam didaticamente tudo que você tá vendo, tá ligado?
Sim.
Então, tipo, mas mesmo assim, sabe? É uma luta muito simbólica. Que não só representa, acho que toda a temática de Naruto, eu acho que por isso que ela é tão lembrada até hoje, tá ligado? Mas acho que é uma coisa que o Exame Chunin tem todo, sabe? Ele desenvolve todos os pontos dos personagens secundários ali, sabe? Apresenta o porquê deles estarem ali e o que eles têm que provar e qual o objetivo deles, sabe? Tipo, apresenta o da Hinata, que é, por exemplo, se provar pro primo dela, né? O
Sim.
Neji. O Neji também, né? Quer se provar.
É, toda aquela treta do clã Hyuga da primeira geração e da segunda geração, né?
Sim.
Que o Neji acaba sendo da segunda geração, né? E a Hinata é da primeira. E essa casta dentro do clã Hyuga é algo bem interessante de se falar.
Sim.
Porque, tipo, dentro do clã tem subdivisões. E tem aquela parada do destino. Que o Neji sempre fala do destino, destino, destino. É uma coisa engraçada, porque o Naruto tenta convencer ele que o destino não existe.
É.
E no final do anime, era tudo uma parada de destino, porque o Naruto era a criança da profecia.
Sim, eu
Sabe?
acho isso um ponto muito, como que eu posso falar? Contraditório até, tá
Falho.
ligado?
Ela
É
tem um
falha, eu acho que foi
falho.
um erro de roteiro aí. Mas, tipo, nessa luta em específico, né, desconsiderando o final do anime, eu acho muito bom que o Neji é aquele cara que ele fala assim, bom, eu nasci nisso aqui e eu tô destinado a ficar para sempre nisso. E o Naruto é o cara que tá tentando sair da posição social que ele se encontra, sabe? Tipo, ele quer ser respeitado, ele quer que as pessoas respeitem ele. Ele quer mudar de vida, ele quer ocupar o maior cargo da vila, né? Quer ser Hokage. E ele quer provar pro Neji que ele pode mudar, que ele pode subir na vida, sabe?
Mas só para colocar em contexto assim, ó, essa luta do Rock Lee e do Gaara é na primeira fase do Exame Chunin,
Sim.
que é as primeiras batalhas, certo? Que é
Sim.
dentro da Floresta da Maldição, que é durante a segunda fase do exame, certo? Aí eles têm essas batalhas, aí
Terceira, eu acho, né?
é a segunda na floresta. A floresta é a segunda, a batalha é a terceira, é verdade.
É,
Aí tem
terceira.
essas batalhas, aí depois das batalhas tem os vencedores, né? E esses vencedores vão para a quarta fase, que é outra rodada de batalha dentro de uma arena.
Sim.
E dentro dessa arena, tipo, tem todos os Kage. Todos os Kage não, tem é aquela parada que começa o golpe de estado, né? E a gente entra no terceiro arco do anime, que é a parada do Orochimaru, que é o vilão que a gente tá falando, do Orochimaru
Atacando a
que
Vila da
atacando a
Folha.
Vila da Folha para se vingar, que é o grande plano dele.
No meio do última fase do Exame Chunin.
Exatamente. E ele aproveita disso, ele aproveita o Gaara, que é um Jinchūriki, que tem a primeira. A uma cauda, né?
Pra quem não sabe, Jinchuriki tem uma mitologia do Naruto onde existem como é que é o nome mesmo?
Bijus.
Das bijus. Que são basicamente, sei lá, monstros gigantes que cada uma é dividida por uma cauda.
Que basicamente é a divisão de uma biju, né, que é a 10 caudas e foi dividida em 9. E os Jinchuriki são os caras que têm essas Jinchuriki seladas dentro deles, tá ligado? Ou seja, eles usam o poder dela. O Naruto é uma e o Gaara é também. O Gaara é o da uma cauda e o Naruto é das 9 caudas. Agora continua.
Não, exato. Então, aí a gente vai para pro terceiro arco do anime, né? Que é a questão da invasão do Orochimaru na Vila da Folha. Que ele planeja, né? Desde o princípio, ele vai lá, ele mata o Kazekage. Quem não sabe, o Kazekage é tipo como se fosse o presidente, sabe, da Vila da Areia.
E o Hokage, que a gente tanto falou, é o presidente da Vila da Folha, que é onde a maior parte dos personagens se encontram.
Exatamente, só pra situar, tem os Kages. No caso, os Kages são os presidentes, entre aspas. E cada vila tem o seu Kage. Como o Naruto é passado na Vila da Folha, é o Hokage, que significa o líder da aldeia da Folha.
Sim.
Então, o Orochimaru, ele era da Vila da Folha, normalmente, só que lá no passado ele teve uma briga e acabou que ele se afastou da vila, né? E buscou um desejo de vingança. E com isso ele planejou uma vingança, ele fundou a própria vila, que é a Vila do Som. E com isso, ele com a Vila do Som, ele deu um golpe na Vila da Areia e juntou as duas vilas para atacar a Vila da Folha.
Sim.
Só que isso tudo escondido. E durante o exame, o plano dele era que o Gaara, que é o Jinjuri, que a gente explicou que é as bijus, invocasse o Jinjuri dentro da vila e destruísse tudo,
Sim.
matando o terceiro Hokage, que é o Hiruzen, que era o ex-treinador dele,
Sim.
que criou ele.
E eu acho muito, muito louco desse arco, assim, que eu acho que as coisas começam a tomar umas proporções meio caralho, assim, sabe? Inacreditáveis, assim. Porque, mano, você para pensar nesse arco, a Vila da Folha é quase que destruída, tá ligado? E você não vê só os Genins, né? Que a gente tá acompanhando a história dos Genins. Genins é os adolescentes, né? Que estão se formando como ninjas. A gente tava vendo muito eles, mas a gente começa a ver os ninjas mesmo, sabe? Os grandes ninjas da Folha em ação, sabe? A gente vê a luta do terceiro Hokage contra o Orochimaru, a gente vê o Gai e o Kakashi agindo contra os ninjas que estão atacando.
Sim.
E também a gente vê como os Genins também são a. Eles usam os Genins porque a cada geração que passa, os ninjas vão ficando mais fortes, tá ligado? E a gente vê esses Genins sendo realmente botados à prova, não só, tipo, lutando em provinhas, assim, em missões, mas realmente defendendo a vila, né? Que a gente vê o Naruto indo lutar contra o Gaara pra defender a vila, né? Porque ele ia se tornar aquele Jinchuriki lá que podia destruir tudo. O Sasuke também, sabe? A gente vê eles agindo, sabe? Eu acho que. É, esse arco é muito importante para começar. Eu acho que ele abrange, sabe? É um momento que Naruto, boom, assim, começa a explorar quase. Vai para todas as
É,
vertentes ali.
além do mais, tipo, é muito legal nessas cenas desse arco que até mostra, tipo, bem brevemente, mas mostra meus ninjas mais antigos,
Sim.
tipo, os pais dos personagens,
Isso é.
sabe? Mostra, tipo, o pai do Choji, o pai do Shikamaru, o pai da Ino, o pai do Kiba, que são, tipo, os personagens secundários, aparece a outra geração, a geração antiga, sabe?
Sim.
E mostra como é hereditário o poder na vila, como é passado do pai pro filho, do filho pro outro filho, sabe? E vai passando o poder.
Como
É
os
muito
filhos
legal
são
isso.
muito reflexo dos pais ali, tá ligado?
Exatamente.
Muita gente reclama de Boruto, que os personagens são meio que igual aos pais, mas no Naruto já era meio assim, tá ligado?
Exatamente, é que não teve aquele foco, né, mano?
É.
É, tipo, focou nos principais, só que, tipo, a gente parou, não parou pra pensar que antigamente ele era igual.
É. O Choji é uma cópia do pai dele, tá ligado?
Exatamente,
O
Shikamaru também.
Shikamaru também. É. Né?
Aquela parada, o clã Nara, que é o clã do Shikamaru, é aquela parada do pessoal ser inteligente, pensar em estratégia e trabalhar com a sombra. O clã Akimishi, que é o clã do Choji, é porrada bruta, os gordão, sabe? O clã
Sim.
da Ino trabalha com o Genjutsu, é a parada do som, sabe? Tipo, é tudo hereditário, mano. Eu acho muito legal essa parada também do Naruto, que, tipo assim, é passado de geração em geração o poder. No
Sim.
caso, o Naruto não ensina que fugiu do padrão, né? Porque os pais acabaram morrendo no ataque da vila, né?
Sim. É, eu acho muito legal nesse arco também que a gente tem a grande luta enrolada, né, do Orochimaru e do terceiro Hokage, mas apesar dela ser enrolada ali pra caramba, a gente ficar vários episódios na mesma cena. Naruto tem esse problema pra caramba também, né? De tipo, eles enrolarem bastante, estenderem muita coisa que eles não deviam estender. Mas mesmo assim, a gente vê, por exemplo, como é a extensão do poder do terceiro Hokage, a extensão do poder do Orochimaru, a gente conhece mais eles. A gente vê a luta do Naruto contra o Gaara também, que é o Naruto, tipo, enfrentando um personagem que todo mundo olhava para ele e falava, caralho, eu não consigo derrotar, e o Naruto era meio que o mais fraco ali, tá ligado? Que todo mundo considerava. E ele que derrota o Gaara, sabe?
Sim.
Então, tipo, eu acho isso muito foda.
É um plot twist muito legal, porque, tipo assim, a luta mais esperada, né? É do Gaara contra o Sasuke.
Sim.
Que todo mundo fala, porra, o menino Uchiha, o único Uchiha sobrevivente. Tem toda aquela parada do clã Uchiha ser o clã mais forte da Vila da Folha,
E o
né?
Sasuke era o menino prodígio,
E o
né?
Sasuke era o menino prodígio, cotado pra ser o cara mais foda. E vai lá e tromba logo o Gaara, que é o demônio da areia, sabe? E
É.
todo mundo apostando naquela luta. E quando vem naquela luta que dá toda a merda. E no final, quem vence é o menino rejeitado.
Sim,
Tipo assim,
total.
entra muito protagonismo nessa cena, sabe?
Aham.
Mas, tipo, é uma luta bem desenvolvida.
É, pra caramba.
Sabe, o Naruto conseguindo invocar o sapo, se
Sim.
transformando na raposa, sabe? É,
É.
mostra. Eu acho que ali é, tipo, o segundo boom de evolução dele.
Sim.
Que, na minha opinião, o primeiro boom de evolução dele é no primeiro episódio, que ele convoca os ninjas, os clones.
Sim.
E depois ele se mantém, né, numa linha tênue assim,
De usar só os
quando
clones e tal.
ele derrota o Kiba, sabe?
É.
Tipo, de uma forma bosta, peidando na cara do
Sim.
Kiba, sabe? Uma
O
coisa bem cômica, né?
do Neji também, que ele derrota, tipo, ele, não é nem questão de poder, mas muito uma questão de estratégia
Na
ali, sabe?
fala também,
É.
sabe?
Apesar dele acabar usando o poder da Kyuubi um pouco, né? Mas ainda assim, não, né?
Aí, tipo, acho que o boom mesmo, assim, é nessa luta contra o Gaara. Que ele consegue durante nesse meio tempo da terceira fase para quarta, a gente vale a pena ressaltar também que apareceu um dos ninjas lendários, né, que é o
Sim.
Jiraiya, né?
É, os Senins, né, que ele
É,
falam.
Senins Lendários da Folha, que é o Jiraiya, né?
É.
E o Jiraiya treina o Naruto durante esse tempo e no final do clássico, ele é treinado durante mais 3 anos, né,
Sim.
pelo Naruto.
E
E
depois desse arco a gente entra naquele arco lá onde a gente vai ver todo uma viagem do Naruto e do Jiraiya, o treinamento mesmo do Naruto e do Jiraiya pra aprofundar todo ali o poder do Naruto e tals. E, mano, esse arco também é um arco muito, muito foda. Na verdade, não tem nenhum arco ruim no clássico, assim, tipo,
não, não tem.
arco original que eu falo, né? Porque tem os fillers também, mas a gente não vai considerar esse. É, e esse arco eu acho muito legal que ele já começa a apresentar a personagem da Tsunade, tá ligado? Que
Sim.
é. Acho que é uma das personagens femininas, assim, dos animes mais fortes que a gente
É,
pode ver.
e vale a pena ressaltar também, né, que a gente acabou andando o final, que durante essa invasão do
Ah,
Orochimaru,
sim.
tem a luta do Orochimaru com o terceiro Hokage, né? E nessa luta, o Orochimaru já apresenta um dos jutsus mais fortes do
Sim,
anime,
é, nossa,
que é
verdade. Bom que você tocou.
o Edo Tensei, que é um jutsu que convoca mortos. E ali naquela luta, ele acaba convocando o primeiro e o segundo Hokage. Mesmo não sendo muito desenvolvido, porque os dois caras são ressuscitados, eles são muito fortes mesmo, mas como o jutsu não estava tão desenvolvido na época, eles vieram
É,
enfraquecidos.
eles não conseguiram mostrar toda a extensão de poder que eles tinham.
E o Hiruzen, sendo o terceiro Hokage, conseguiu
Que é muito poderoso também.
consegue aniquilar os dois Kages lendários, sabe, muito facilmente.
Sim.
E evitou invocar o quarto, né?
É.
Que era o pai do Naruto, no caso, né? Que é o
Sim.
puta plot twist do caralho.
Apesar que não é muito difícil perceber que ele é o pai do Naruto, mas tudo bem. Então, aí agora indo pra esse arco agora, aí agora a gente tem. Nesse arco a gente começa a desenvolver muito o Sasuke mesmo, assim, o passado dele. Porque pra quem não sabe, o irmão do Sasuke, o Itachi, ele basicamente aniquilou todo o clã dele. Isso a gente já vai tocar mais quando a gente for no Shippuden. E essa é a grande missão do Sasuke, tá ligado? Se vingar do irmão dele, né? E nesse arco a gente tem a apresentação dele e de uma coisa que vai reverberar sobre quase todo o Naruto Shippuden, que é a introdução da Akatsuki, né? Que é aquela organização terrorista, a gente pode dizer assim, clandestina, que tá atrás de todas os Jinchuriks, né? Das Bijus, e tentando reunir o poder deles. E nesse arco ele é uma coisa que é quase todo o Shippuden, né? Deles atrás das Jinchuriks. E começa nesse arco aí, né? Que é o Itachi e o Kisame, né?
É,
Indo
Kizami.
atrás do Naruto já, tá ligado? E tipo, já tem um encontro do Itachi com o Sasuke, já começa a desenvolver um monte de coisa ali.
É meio foda que, tipo assim, a gente não tá contando todos os detalhes do que acontece de arco por arco, porque, tipo assim, é muita coisa, sabe?
Sim.
Tipo assim, provavelmente se você é leigo em Naruto, você não vai entender muito bem, sabe?
Sim.
A gente tá falando uma paradinha de quem entende bastante só pra
Sim.
relembrar, né? Mas, tipo, é apresentado nesse meio tempo aí. É apresentado também a, que o Léo falou, a Akatsuki, né? Tipo assim, se você ligar com o Shippuden, o grande plano do anime inteiro é juntar todas as Jinchuriks que existem no mundo do Naruto, né?
Sim.
E no caso são as 9 que tem, né? E o Naruto tem a nona, que é a raposa de 9 caudas. E nesse meio tempo já começa a ser apresentado a Akatsuki, como o Léo falou, o Itachi. Só que, tipo, eu, na minha opinião, o Itachi é mais apresentado nessa época não pro plano da Akatsuki, mas sim para mostrar o motivo pelo que o Sasuke tá querendo vingança.
Sim.
Tá? Porque o Sasuke tá querendo aquela vingança contra o irmão dele, e ninguém mostra quem que é o irmão dele. Aí aparece que é o Itachi, o tio renegado da vila, que era o cara que fez de tudo pela vila e acabou se fudendo na mão do Danzou, né?
É, mas até esse momento a gente presume, como o anime apresenta, que isso é um grande plot twist, né? Que ele é um cara. Que ele na verdade não é aquele vilão que a gente acha que ele é. Mas até aquele momento a gente achava que ele era aquele vilão que tinha
É,
matado
a
toda.
gente volta pro início, né? Que nenhum vilão no Naruto realmente é vilão,
É,
né? Tirando o
exatamente.
Orochimaru.
Mas é uma coisa que é desenvolvida muito lá na frente, né? E tem até aquela grande cena famosa, né? Daquele que virou até meme, né? Que o Sasuke, quando encontra o Itachi, o Sasuke tenta peitar o Itachi, né? Se vingar, ele não consegue, porque o Itachi é poderoso pra caralho, tá ligado? Eu acho que é até meio roubado, assim, tão poderoso que o Itachi é. E ele, né? Tem aquela famosa cena dele pegando no pescoço do Sasuke, botando ele contra a
Você é
parede e falando:
fraco.
você é fraco, lhe falta ódio. Nossa, eu acho essa cena incrível, pra falar a
Sim, é
verdade.
muito
Nossa,
bom.
e é uma coisa que Naruto fazia muito bem no clássico, acho que perdeu um pouco no Shippuden, que é apresentar os vilões, como eu falei do Orochimaru. E quando ele apresentou o Itachi, a cena que, tipo, tem aquela cena lá do Itachi batendo na porta, assim,
Muito
do
educado,
Naruto,
né? Aliás, muito
e é muito
educado. Puta
educado.
que
E o
pariu.
Naruto abre a porta e tem aquela música, aquela trilha sonora. Depois chega um momento lá que o Sasuke aparece lá, e até aquele momento a gente tinha a referência do Sasuke como um ninja muito forte, tá ligado? Tipo, não era qualquer um que peitava o Sasuke. Ele vai lá com um golpe muito foda, que até aquele momento a gente achava que era um dos mais fodas, que era o Chidori. Ataca o Itachi, tipo,
Segura o braço
segura o
dele.
braço dele com pouca dificuldade, tá ligado? Já faz toda aquela cena,
Mas
humilha o
só fazendo um
moleque.
contraposto aqui que o Rock Lee deu um pau no Sasuke antes da
É
luta lá, né?
verdade, né, mano?
E o Rock
Ó.
Lee é um puta cara fofo.
Voltando à luta do Rock Lee do Gaara, tipo assim, eu acho da hora como aqueles dois personagens tinham sido apresentados naquela luta, mas aquela luta mostrou que eles realmente eram, tá ligado? E Naruto faz muito isso, sabe? Tipo, a gente acha que conhece o cara, mas chega um momento depois que a gente vê que tem muito mais, tá ligado?
Sim, com
Pra gente
certeza.
ver.
Mas aí chegando agora no quarto arco, né? É a parada que depois que acaba o Exame Chunin, que tem um ataque na vila, começa aquela parada dos ninjas se recuperando, dos ninjas começando a treinar, e começa aquela parada do Sasuke
Ah, não, mas
alme.
antes disso, rapidinho, te cortando rapidão, a gente ainda tem toda aquela treta do Naruto, da Tsunade, tá ligado? Tipo, que eles estão tentando tra... Porque assim, o terceiro Hokage morreu. Eles precisam de um novo Hokage. Quem escolheu é a Tsunade, tá ligado? Tem toda aquela parada de convencer ela a ser Hokage, e tem toda aquela luta que a gente tá esquecendo agora do Naruto contra o Kabuto, da Tsunade contra o Orochimaru, do
Não,
Jiraiya contra o Orochimaru.
mas isso é depois, cara.
Depois do Sasuke?
É depois de Sasuke, que ainda antes tem um arco que eles vão atrás do Sasuke, né?
Não, o arco que eles vão atrás do Sasuke é depois.
Ah, e
Porque,
depois?
tipo assim, o Sasuke ele toma um pau nessa luta contra o Itachi, aí ele fica hospitalizado. Aí o Naruto e o Jiraiya continuam a busca dele pela Tsunade, deles pela
Verdade,
Tsunade.
verdade, verdade.
E, nossa, esse arco é muito bom, que é outro momento que a gente evolui muito Naruto, né?
Sim, que ele é.
Porque é quando ele começa a aprender o Rasengan.
O Rasengan, que é o principal jutsu dele, tipo assim, aqui a gente sabe, né, que o Naruto, tipo, durante 720 episódios, ele tem dois jutsus.
Que é o dos Clones das Sombras.
E o Rasengan.
É.
Só que ele adapta esse jutsu
Pra vários
pra
Rasengan
vários
diferentes.
Rasengan
Mas é quando ele
diferentes, né?
começa a aprender o Rasengan, que é uma técnica que veio ali do
Foi criado
pai.
pelo pai
Foi
dele,
criado pelo pai dele, passou
tipo.
pelo Jiraiya, que é o mestre do Naruto.
É muito louco pensar que, tipo assim, o aprendiz ensinou pro mestre. Então, o
Exatamente.
pai do Naruto era aprendiz do Jiraiya e criou o Rasengan, que quem não sabe é uma esfera de chakra na mão,
Sim.
que se concentra e tem um poder muito forte, que o pai do Naruto criou, passou pro Jiraiya, o Jiraiya passou pro Naruto, e o Naruto posteriormente passou pro Konohamaru, né?
Sim.
Que é o. É
E pro filho
o.
dele também,
E
né?
pro filho dele também. Mas o filho dele é só depois, né? Dá
É.
pra fazer um podcast só falando do filho dele, aquela bosta de
Aquela
anime, né?
porra de Boruto tomar no cu.
Eu acho que o pior erro foi esse anime, mas tudo bem, né?
É, mas assim, o mangá é legal. Eu vou defender um pouquinho Boruto. O mangá é legal. Ele não é ruim, mas o anime é muito ruim mesmo.
Pô, mano, fala a verdade. Só dando uma entrelinha aqui. Tava assistindo o anime, né? Porra, velho, teve uns 5 episódios só pra falar da filha do Choji, cara. Eu
Nossa, é
fiquei
muito
revoltado.
ruim, cara.
Mano, a filha do Choji apaixonada no cara. E era 5 episódios mostrando a filha dele apaixonada. E a filha dele apaixonada usou o poder da asa, velho. que o Choji quase morreu pra conseguir aquela
Nossa
merda lutando contra o
senhora, cara, é
Jirobo,
muito,
sabe?
muito ruim.
E eu quero chegar nesse arco aí, que esse arco é um dos melhores arcos que tem.
É, a gente já vai chegar
na
nele.
Na minha opinião, o melhor arco do clássico.
Mas a gente tem um grande desenvolvimento do Naruto, que é ele lutando contra... Ui? Ele lutando contra uns ninjas muito, muito poderosos, tá ligado? Tipo, que tá muito acima do nível dele. Tipo, por exemplo, o Kabuto, né? Que, tipo, o Naruto, ele não tem nenhuma chance ali de derrotar o Kabuto. A gente tá vendo... Primeiro, a gente vê os grandes Senins em ação, né? Que é a Tsunade e o Jiraiya contra o Orochimaru e o Kabuto. O Kabuto, pra quem não sabe, é o aprendiz do Orochimaru, né? E... A gente tem aquele momento ali, né? De todo mundo tomando um pau. A Tsunade, ela ainda tá meio reclusa pra lutar e que não sei o quê. E a gente vê o grande desenvolvimento do Naruto, que é tipo, o cara pode ser muito mais forte que ele, provavelmente o Naruto morreria ali, mas ele tá pouco se fudendo, tá ligado? Ele vai enfrentar, ele vai lutar, ele não quer saber, tá ligado? Ele enfrenta o Kabuto, assim, que é um ninja extremamente superior, né, pelo menos naquele momento, e foda-se, tá ligado? Ele vai lá e enfrenta, mano, não quer nem saber, tá ligado? Eu acho isso muito foda do Naruto, sabe? Tipo, ele tá pouco se fudendo se ele é mais fraco. Ele vai tentar até o final, sabe? Tipo, é aquela coisa. Eu posso morrer aqui, mas eu pelo menos vou morrer sabendo que eu tentei, tá ligado?
E o Kabuto é outro personagem que eu acho muito bem desenvolvido no anime,
sim,
sabe? Tipo assim, ele só era o capanga do Orochimaru.
Uh-huh.
E que, tipo, deu uma puta reviravolta no fim que ele virou superior com o Orochimaru, sabe?
Sim.
Ele aprendeu tudo com o Orochimaru. Virou a própria encarnação de uma cobra, sabe? E ele que guiou os peões durante a guerra, né?
Sim.
Mas, tipo, isso aí também, é até chegar nesse ponto...
O Kabuto, pra quem não sabe, antes da gente descobrir que ele era um aprendiz do Orochimaru, ele foi apresentado lá no Exame Chunin como um ninja amigo, que tava infiltrado na Vila da Folha, a gente achava que ele era um cara suave e tals. E, tipo, na verdade não, tá ligado? Ele era um cara que tramou tudo, assim. Ele que foi o cara que fez acontecer toda aquela grande golpe de estado do Orochimaru lá, tá ligado? E acho que é meio que isso desse arco, né? Agora indo pro último arco do Naruto clássico, tá ligado? Que é o momento...
O último tirando filler, né?
É, o último tirando filler, exatamente. É o momento em que a gente começa a introdução do Naruto Shippuden. Do grande objetivo do Naruto Shippuden. E como a gente disse, no arco lá do Exame Chunin, o Sasuke ele começou a ser tentado pelo Orochimaru, né? Que fomentar esse desejo de vingança dele. Que o Orochimaru queria treinar o Sasuke pra ele se tornar um grande ninja. Pra depois o Orochimaru pegar o corpo do Sasuke, né?
Sim.
Mas ele, né, manipulou o Sasuke pra fomentar esse desejo de vingança nele pra ele treinar com o Orochimaru pra ficar mais forte. E é basicamente o Sasuke indo pro caminho do mal, ali, entre aspas, e o Naruto tentando trazer ele de volta, né? E o arco, acho que ele começa de um jeito muito bom, que ele começa após o Sasuke se recuperando ali, com toda aquela ideia do Orochimaru em cima dele, de que o Sasuke precisa ficar mais forte pra derrotar o irmão dele. E do Naruto já, a gente tá no primeiro conflito dos dois, né?
Não, além disso, eu acho muito legal o arco, mano, que mostra toda a reconstrução da vila, né?
Sim, é verdade.
Porque teve todo aquele ataque que a gente falou do último arco, né? Que teve o ataque na Vila da Folha, que a Vila da Areia e a Vila do Som atacaram com tudo a vila, sabe? E mostra a reconstrução, mostra os personagens recuperando, o próprio Rock Lee, o Rock Lee que a gente falou que teve a melhor luta do anime, né? Na minha opinião. Teve aquela... Ele começou a se recuperar no hospital, né?
Então... E a gente tinha aquele medo, né? Tinha toda aquela medo do Rock Lee não poder voltar a andar também, né?
Uhum.
Tipo, tinha todo aquele negócio, assim.
Eu acho muito legal também que, além de mostrar a reconstrução da vila, começou a mostrar a importância dos personagens secundários. Principalmente do Shikamaru, né?
Uhum.
Shikamaru é o primeiro personagem a evoluir a patente dele, entre aspas, né? Que ele é o primeiro a virar Jonin, né?
É, pra quem não sabe, o Genin é a primeira patente ali de ninja, que é, tipo...
Quando você sai da escola.
É, exatamente. O Jonin já é aquela coisa mais, tipo, fodona, assim, sabe?
É, tipo, o Genin é, tipo, você concluir o ensino médio.
É.
E o Jonin é você tá na faculdade.
É, entendeu? Exatamente, exatamente.
Daí, depois tem os outros cargos.
É.
Mas daí, tipo, o Shikamaru, né, que é aquele cara preguiçoso, aquele personagem que você fala, puta, esse cara é um bosta, não quer nada com nada, não sei o quê, né? Ele se mostra
ele é muito bom, né? Ele é muito maconheirão.
E ele se mostra um cara muito foda, tá ligado? Porque além dele ser, tipo assim, um personagem relaxado, preguiçoso, ele se mostra o mais inteligente do anime.
Sim.
E com isso teve o reconhecimento da própria Hokage, que é a nova Hokage, que é a Tsunade, né?
Uhum.
Ele falou que é a Tsunade, a mulher, né? A nova quinta Hokage, que já chegou com tudo.
Acho
tá
que
ligado?
A primeira Hokage, a primeira mulher a ser Hokage, né? Da
Hokage,
vila.
Sim.
Hokage.
Tem a Mizukage, né? Que já é uma mulher.
Sim,
também.
Sim, é.
Então, tipo, é a primeira Hokage mulher, né? E a única também, né?
Sim, é verdade.
E depois dela veio o Kakashi e o Naruto. Mas exatamente. É bom ressaltar que daí, tipo, começa a mostrar a importância dos personagens secundários, né? E nesse meio tempo, quem que começa a se desenvolver muito é o Sasuke, né? Ele começa com aquela ambição toda dele, muito sedenta pra querer ser vingar do Itachi, né? Que é o irmão dele. Ainda mais depois que o Itachi foi visitar ele lá, né?
Uhum.
E o Orochimaru começa a crescer essa ideia dentro da cabeça do Sasuke. E com isso o Sasuke acaba se cedendo, né?
Sim, e tipo, a gente tem o primeiro embate do Naruto e do Sasuke, né? Que é aquela luta deles em cima ali do telhado do hospital. Que um lança o Rasengan e o Chidori contra o outro. E eu acho muito foda daquela luta lá, porque a gente vê como o Sasuke, ele tá tão obcecado que ele quase mata o próprio amigo, tá ligado? Ele, tipo, tá botando a vingança acima de tudo. Apesar que depois a gente vê que o Naruto, ele também não economizou no poder ali, né?
Sim.
Tem aquela cena que a gente vê que o Sasuke, aparentemente, ele fez um estrago maior, mas depois tem a cena que mostra que o Naruto fez um estrago muito maior,
a
tá ligado?
A famosa cena clássica lá que, tipo, o Chidori e o Rasengan faz um furinho na superfície,
uhum.
E no fundo faz um buracão, né?
Exatamente.
É o mesmo efeito de uma bala.
É,
não sei
se
você já atirou alguma vez na vida,
uhum.
Mas tipo assim, quando você atira, mano, tipo, você atira numa lata de metal. O barulho faz um furinho de nada, velho.
Uhum.
Mas atrás da garrafa,
faz
mano, um puta rombo.
É tipo quando a gente vê, tipo, em filme assim, o tiro aqui, tá só um buraquinho, mas aqui tá um, atrás na nuca, tá um buracão,
sim,
assim, né?
Sim, mano, é muito legal isso, velho.
E, tipo, eu acho legal como esse arco já começa, né? Já mostra essa rivalidade dos dois no auge, assim. E você já fica, tipo, porra, mano, já fica aquela expectativa. Naruto e Sasuke lutar de fato, assim. Mas aí depois chegam os integrantes da Vila do Som, né? Que é a vila ali que o Orochimaru é o grande chefe ali e tal. Ele manda, né, os ninjas dele atrás do Sasuke. E é engraçado como no começo eles, tipo, lutam contra o Sasuke é recluso. Mas depois, quando eles, tipo, de fato deixam o Sasuke submisso, eles começam a falar pro Sasuke, trazer toda aquela tentação. E o Sasuke aceita, ele cede aquilo lá. E aí é o grande momento em que os ninjas da Folha, é outro momento que desenvolve bastante os personagens secundários, vão atrás do Sasuke, tá ligado? Eles reúnem os genins pra ir atrás do Sasuke, né? Isso é uma coisa que eu acho... É, tipo, é da hora de se ver, mas eu acho meio esquisito, tá ligado? A Vila da Folha decide mandar os genins, que é os ninjas menos preparados pra ir numa missão de resgate,
eu,
tá ligado?
Eu acho um puta furo de roteiro.
É um furo de roteiro,
tipo,
do caralho.
O maior vilão a ser temido até nesse ponto do anime é o Orochimaru.
Sim.
Aí eles...
Vão mandar genin atrás do cara, tá ligado?
A Tsunade fala assim...
Que a batente é mais baixa.
Eu vou pegar o primeiro Jonin formado,
uh-huh.
Que é o Shikamaru, e vou... mandar ele fazer a missão mais importante atual da vila, sabe?
Sim.
Porque, tipo, mano, a Vila da Folha não tinha nenhuma preocupação. A única preocupação era o Orochimaru. Em vez de mandar os caras foda, manda a molecada,
manda a molecada atrás, tá ligado?
Tudo
tanto
bem,
é que eles falham na
missão. É um voto de confiança.
É um
tal,
treinamento, né? Muito foda pra isso também, né?
Mas eu acho uma bela falha, mas rendeu umas lutas muito foda.
É, né? É um dos melhores arcos por causa das lutas, assim. Se você for parar pra pensar no roteiro mesmo.
Então,
né?
Na minha opinião, é o melhor arco, sabe? Porque,
uh-huh.
Tipo assim... Esse arco é o arco que mostra porque os personagens secundários estão lá.
Sim.
Mesmo que o meu personagem favorito não tenha sido convocado, que é o Shino.
Uh-huh. Você fodeu o Shino.
Eu gosto do Shino, velho. O Shino pra mim é aquele cara serião do inseto lá. E tipo assim, ele era Junin também.
Uh-huh.
Você sabia disso?
Sim, sabia.
O Shino foi segundo a ser Junin. E ele tava numa missão com o pai dele.
Uh-huh.
Por isso que ele não foi. Mas, tipo assim, daí começa a mostrar a perseguição do Sasuke, né?
Sim.
O Sasuke tá motivado naquela vingança dele, né? Aí ele vai lá pra... ele se junta com os ninjas da Vila do Som, que é do Orochimaru. Ele tá naquela cápsula, né? E os ninjas do Som vão levar ele até o Orochimaru.
Sim.
E nesse meio tempo, a equipe do Shikamaru, que é o Naruto, o Kiba, o Choji e o Neji, vão atrás dele, né? Aí começam as batalhas. Aí aquela primeira batalha do Choji contra o Jirobu, mano...
Nossa.
Já mostra a evolução do personagem, tá ligado?
Eu acho que esse arco é o que mais mostra, assim... Tipo assim... Os oponentes dele são claramente muito superiores aos genins ali.
Sim.
Só que eles estão com um objetivo tão forte, assim, de tipo, eles têm que completar essa missão. É a missão quase que da vida deles ali. E eles têm que dar um jeito de vencer aquele cara mesmo, sabe? Sendo, em questão de poder, inferior ali. E é como mostra muito, desenvolve a gente... Acho que é o único momento que a gente vê o Choji sendo desenvolvido de verdade, né? Porque depois eles acabam esquecendo do Choji.
Não, teve na guerra também.
É, na guerra, é verdade. Não, é verdade. Aí a gente vê todo o Choji liberando aquele poder interno dele, né? Que você falou, né? Que ele meio que vira uma borboleta ali, tá ligado? É muito foda.
Ele toma pílula, né?
Exatamente.
As três pílulas do Clock Meet.
Exatamente. E a gente vê também muito desenvolvendo a amizade dele com o Shikamaru, tá ligado? Porque o Choji era aquele cara, né? Era aquele cara gordinho que todo mundo menosprezava e que não sei o que.
Tomou um golpe durante o exame Chunin e
É.
morreu, tá ligado?
Tipo, todo mundo não dava muita bola pra ele. Era um ninja que todo mundo, tipo, sabe? Ah, esse cara não vai dar em nada,
Só
tá
não
ligado?
podia roubar o salgadinho dele.
É, e aquele momento que a gente vê que o Shikamaru era o único que não via, ele via potencial no Choji, e o Choji queria provar, não só pra ele mesmo, mas pra todo mundo que ele podia fazer alguma coisa, e ao momento que ele fica pra trás, e os outros continuam perseguindo os caras que estão com o Sasuke, ele derrota lá, né, eu esqueci o nome do cara, você
O
lembra?
Jirobo?
É, e nossa, é muito bonito, tá ligado? Todas as lutas desse arco são fodas, tá ligado? Tipo, eu acho que ele consegue ser até melhor que o Exame Chunin, porque o Exame Chunin tem muita luta da hora e tal, tem a luta do Rock Lee do Gaara que a gente falou, mas tem muita luta que a gente não tá se importando muito, tá
É,
ligado?
mas
Tipo.
é que as lutas desse arco, mano, são muito bem desenvolvidas, tá
São,
ligado? Mas,
exatamente.
tipo assim, 5, 6 episódios pra uma luta. Tipo assim, e não é luta de enrolação, sabe?
Exatamente.
Tipo, com o Jirobo mostra toda a fase do Choji, o Choji tomando a primeira pílula, a segunda pílula, a terceira pílula, invocando a Azula, ficando magro, dando um pau. E pra você parar pra pensar, o cara mais fraquinho foi o primeiro que matou alguém no anime. No
Foi
anime
verdade.
inteiro, o primeiro da trupe ali que matou alguém
Foi
foi
o
o Choji,
Choji, foi o
o
Choji.
mais fraco.
É.
Deu aquele socão e matou o Jiroba, sabe? E logo em seguida já começa a luta do Neji contra o Kimimaro.
Não, antes não vem a luta do Kiba contra aquele cara lá do.
Não, 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 é depois,
É,
é
depois, é
depois, é
depois.
depois.
Pode pá.
É junto com a luta do. É durante. Tipo, tem a luta do Neji contra o Kimimaro. E tem a do Kiba contra o Sakon. E tem o Shikamaru contra a Tayuya.
Foi, verdade.
Tem todas as ao mesmo tempo,
Pra
sabe?
quem não sabe, a gente não falou muito sobre o Kiba, mas o Kiba é aquele personagem lá que tem aquele cachorro lá, que é parceiro dele e tal.
Que enfrentou o Naruto no primeiro. Que o Naruto peida na cara
É,
dele.
exatamente. Mas é. Essa luta do Neji, eu acho muito foda, porque o Neji ele já foi meio que. É, modificado ali pelo Naruto, né? Que o Naruto mandou aquele discurso que você pode se tornar melhor. E o Neji já tá com outro pensamento, outra vertente, né? Eu acho que é o primeiro momento que a gente vê o Neji pós-luta contra o Naruto, né? E a gente vê ele de fato, né? Exercendo tudo aquilo que ele aprendeu, tá ligado? E é a gente. É a primeira vez que a gente vê o Neji realmente se pondo acima dele mesmo. Porque antes era muito, tipo, uma coisa dele ficar mais forte e dele estar tá no mesmo lugar de sempre. E agora ele. Sabe, é, dando a vida quase, porque ele quase morre naquela luta,
Sim.
sabe, por outras pessoas, tá ligado? E é, né, aquela grande mensagem de Naruto, né, que tá naquela luta, como na maioria, assim.
E toda a estratégia também que o Neji usou naquela
É muito
batalha,
foda.
sabe? É tipo assim, pensar que o Choji e o Neji foram os únicos que não precisavam de ajuda, né?
Foi.
Porque, tipo assim, esse arco, tipo assim, durante essa busca do Sasuke, aparece, tipo, surpreendentemente, quem ajuda ao Dia da Folha é o Dia da Areia,
Da
né?
areia.
Que é a rapaziada que atacou o Dia da Folha antes.
Sim, porque né, o Naruto também mandou aquele discurso no Jutsu no Gaara,
No
e o Gaara
Gaara.
também mudou de ideia, virou aquele cara mais firmeza, do bem, tá ligado? Que admira muito o Naruto, né? Isso que é muito foda. E depois disso a gente, da luta contra o Neji, acho que a gente já vai pra luta do Kiba contra o. Eu esqueci o nome do cara
Kiba
que tem
contra
as duas caras.
Sakon,
Sakon, que é um
duas
cara que
cabeças.
tem duas cabeças, assim. E, mano, naquela luta, eu realmente achei que o cachorrinho do Kiba ia morrer, mano. Nossa, aquela luta, a primeira vez que eu vi, eu tava muito tenso,
Eu acho
velho.
isso uma parada bem chocante, né? Matar algum dos personagens principais. Eu só mato até o
É.
Kiba mesmo, porque o Kiba não fez nada no
É,
Shippuden,
então.
né?
Mas ao mesmo
Sabe?
tempo, tipo, mano, querendo ou não, se envolveu um animal ali, já pega com você,
Já
tá ligado?
pega,
Já
né?
pega, e, tipo,
O Akamaru, todo mundo
na hora que eu
gostava do
via o
Akamaru.
Akamaru, que é o cachorro do Kiba, apanhando pra caralho, eu ficava, mano, meu Deus, vou matar o cachorro, velho. Eu ficava em desespero nessa luta. É uma luta que eu não acho tão boa, é uma das poucas que eu, tipo, ah, beleza. O que faz eu me importar nessa luta é o medo do cachorro morrer. Ver o cachorro apanhando, ver o cachorro, sabe? O Kiba em desespero do cachorro morrer. Mostra muito da relação do Kiba que ele tem com o
É,
cachorro também. Que o clã tem, né,
e eu
com os
acho meio
cachorros.
apelão também, porque fica tipo uns 5, 6 episódios o pessoal da Folha apanhando pros caras do som.
É.
Aí, tipo, mano, em 5 minutos chega o Kankuro, a Temari e, tipo
Sim.
assim, dá um pau nos caras, tá
É,
ligado?
porque os caras da areia, eles são muito, muito OP, né,
Naquela
mano?
época eles eram muito roubados.
É.
Chega, chega a. Ó, a moto passando aí, ó, filho da puta. Aí chega o Kankuro lá, faz o jutsu com a marionete, prende o Sakon. Aí chega a Temari e invoca aquele. Não sei, um lemur, eu não sei o que é aquele bicho lá.
Eu não lembro
que
também.
Que corta o vento e mata a Tayuya, sabe? A Tayuya puta forte.
E o Shikamaru se fudendo lá na luta contra a Tayuya, tá ligado? Porque apesar do...
Foi uma puta luta foda, né?
Do Shikamaru ser um puta estrategista do caralho, tá ligado? Tipo, porra, mano, o Shikamaru é muito, muito foda. Nossa senhora. O cara é muito inteligente, mano. O Só que naquela luta ele tava se fudendo e chegou a temar e... Nossa.
Você sempre acha que o Shikamaru vai perder.
É.
Só que ele vai lá e dá uma cartada em
dá
cima
Dá uma
de
cartada
você,
em cima.
Mano. E o anime inteiro assim, mano... A luta dele contra a Temari mesmo,
é.
A luta contra a Tayuya, a luta contra o Hidan.
Sim.
Sabe, todas as lutas dele, assim, durante um anime inteiro, desde o clássico até o Shippuden, mano. Aí você, cara, nossa, esse cara vai se fuder muito, vai se fuder muito.
E ele vai lá e dá a volta por cima só. Tipo, ele nem é poderoso, sabe? Ele é muito inteligente mesmo, né? E aí a gente tem, né, uma coisa que tava sendo se desenvolvida desde o arco ali da Tsunade, que é um personagem que o Orochimaru, ele tava criando ali, né? Era meio que um experimento dele, que era o... Você lembra o nome dele?
Kimimaro,
exatamente. Que porra, tava uma puta expectativa em cima dele, né? De que ele era um cara muito, muito, muito foda que ninguém peitava,
foda,
tá ligado?
Ele tava doente, né?
É, ele tava doente. Aí chegou o momento do Naruto lutar. E ele vai lutar contra o Kimimaro. E obviamente, apesar do Naruto ali também liberar o poder da Kyuubi, e a gente vê o Naruto putaço da vida, porque o Kimimaro chega lá do nada, assim, e fala, tipo, não, você não vai pegar o Sasuke e tal. Ele começa a mandar aquele discurso, assim, pra desmoralizar o Naruto, e o Naruto começa a ficar puto da vida, começa a liberar a raposa. Você vê o Naruto putaço, mas ao mesmo tempo, mesmo com o poder da raposa, ele começa a tomar um pau do Kimimaro, aí chega, né, uma das melhores lutas do anime também, que é o Rock Lee, né? Ele chega antes do Gaara, né? Chega o Rock Lee que ele tava debilitado, ele acabou sendo curado pela Tsunade numa cirurgia muito arriscada. Ele chega lá e, mano, essa luta é incrível. Puta
tem toda
que
aquela
pariu. Nossa, mano.
Eu acho uma da... Se colocar top 5, essa luta tá, tá ligado?
Tá, mano.
Mas se você pensar bem, mano, é que o Rock Lee tava toda aquela parada do Rock Lee, tipo, ter tomado o pau do Gaara.
Uhum.
E, tipo, nunca mais ia andar.
Sim.
Aí, tipo, tem aquela cena lá que ele começa a subir a escadaria da vila. Aí ele começando a pegar confiança. Aí lá de cima da escadaria ele vê os cinco, essa equipe saindo pra missão. Ele falando, porra, era pra eu
E tem
tá
toda
lá.
Uma expectativa de, tipo, a Tsunade é uma médica, né? E ela vai fazer a cirurgia no Rock Lee, mas a cirurgia é muito arriscada e talvez ele nunca mais volte a andar depois dessa cirurgia. E aí eles fazem a cirurgia tem um sucesso, a gente descobre que ela tem sucesso quando ele chega na luta e logo depois da cirurgia ele já vai, tá ligado? Pra luta pronta, assim. E, mano, querendo ou não, o Rock Lee, pelo menos no clássico, era um dos ninjas mais fortes que tinha, tá
e
ligado?
E mesmo debilitado, mano, ele tromba pau a pau o cara mais foda do Orochimaru.
Exatamente, e tem aquele momento também, né, do Rock Lee, quando ele fica bêbado, ele fica ultra mega hiper mais forte,
Eu
tá ligado?
Ele fica igual ele.
Exatamente. E, mano... Nossa, peraí. Doriga ligando aqui. Tudo bem. É aquele momento que a gente vê... Mano, aquela luta é muito foda, velho. Além dela ser cômica, tipo, engraçada pra cacete, ela é muito, muito bem, acho que desenhada, animada. Que é o Rock, ele bêbado mesmo, sabe? Uhum. Tipo, sem sentido nem... Tipo assim, sem sentido nenhum não. Como é que eu posso dizer? Ele não...
Tipo, fora de si, ele se atirando
fora
no chão, fingindo de morto, sabe?
É, sabe? E ele só lutando com os outros sentidos dele, sabe? O próprio corpo dele lutando contra o Kimimaro, tá ligado? E, nossa, é muito louco, tá ligado? E, tipo, mas ao mesmo tempo, chega um momento que o Rock Lee começa a perder e chega mais alguém pra derrotar o Kimimaro, que é o Gaara. Que o Gaara agora, ele mudou totalmente, né? Ele virou um personagem ali que fechou ali com a Vila da Folha, né? Com o Naruto e tals. E, nossa, outra luta... Outra que é uma das lutas mais fodas de todo o anime, tá ligado? Que é o Gaara contra o Kimimaro, mano. Nossa senhora. Que até aquele momento o Gaara é um dos personagens mais fortes também. Ele vai lutar contra os personagens mais fortes que a gente tinha visto até o momento, né? Que era o Kimimaro, né?
Exatamente, mano. E eu acho, tipo assim... nessa luta em si, mano... Mostrou, tipo, a união, sabe? Deu um diferencial, porque, tipo, o Gaara e o Rock Lee... Tipo assim, eram os caras que se odiaram no primeiro arco lá.
Uhum.
Tipo, se quebraram no pau e depois mostrou a união deles, sabe?
Sim, exatamente.
Tipo, naquele momento mostrou que o Gaara tava diferente.
Sim.
Sabe, depois que o Gaara tomou aquela testada do Naruto,
uhum,
naquela luta, tipo, o Gaara acordou pra vida, sabe?
Foi.
E tipo assim, só que o foda é que o Gaara ficou mais fraco sem o ódio.
Foi.
Sabe, isso se mostrou bastante no Shippuden também depois, que ele ficou todo fraco no Shippuden, que tipo, a primeira briga... Eu acho, na minha opinião, ele ficou muito fraco no Shippuden, sabe?
Ficou.
Apesar dele peitar o Madara, segurar um meteoro do Madara, tipo, ele ficou muito fraco.
É.
Por causa do ódio, sabe?
Sim.
O ódio dele, mano. Mas, tipo, esse último arco, mano, na minha opinião, foi tipo um arco que fechou bem o anime.
Foi.
Fechou bem o clássico, sabe?
E...
mesmo eles não conseguindo concretizar o efeito deles, né? Porque depois dessa briga toda, o Naruto foi até o de Sasuke, né?
Foi.
Aí teve a luta mais foda.
Que do... aí é o grande encerramento do Naruto clássico, né? Que é o momento que o Naruto finalmente vai peitar o Sasuke. Que é uma coisa que a gente espera desde o começo, né? Da rivalidade deles. E é uma luta muito emocionante, tá ligado? É uma das melhores lutas também. Porque o... É basicamente dois amigos, dois irmãos, sabe? Lutando, tá ligado? Sim. E é o Naruto tentando trazer o Sasuke de volta. É, eu acho que é muito uma metáfora de, tipo, você... perdeu seu amigo pras drogas, tá ligado? Tipo, o cara indo pro mau caminho, sabe?
Seu amigo indo pro mau caminho, você tentando recuperar ele, sabe?
E o Naruto, a todo momento, sabe? Tentando trazer o Sasuke de volta, sabe? Por mais os absurdos que o Sasuke tava fazendo, toda a maldade que ele tinha no coração dele, o Naruto não ia desistir do amigo dele. E é uma luta muito incrível, que é o momento que os dois, eles começam a... O Naruto começa a perceber o laço que eles tinham, não só por eles, tipo, estarem no mesmo time, serem amigos, mas porque... são duas pessoas que sofreram muito, sabe? Eles Sim. têm uma ligação por causa de todo o sofrimento que eles passaram. Um entende o outro, sabe? Ao mesmo tempo de ser duas histórias um pouco diferentes, porque o Sasuke, ele vivenciou como era ter uma família e ele perdeu e o Naruto nunca teve. Ao mesmo tempo, eram duas pessoas que eram rejeitadas, que estavam a todo momento tentando se provar, tá ligado? E é uma luta muito bonita, eu diria, assim. Que é o Naruto, onde o Naruto, ele... finalmente solta o poder, não todo o poder, né, mas o... a Kyuubi mesmo, né, com a uma cauda, né,
essa,
o Sasuke essa... mostra todo o poder ali da marca da maldição e tal.
Desculpa cortar, mas tipo, nessa cena final aí, foi tipo assim, foi literalmente pra fechar o anime mesmo.
Uh-huh.
Que mostrou tipo assim, o Naruto no poder final dele
Sim.
e o Sasuke no poder final dele.
É.
Foi exatamente o que aconteceu no Shippuden, na cena final, sabe?
Os dois num ápice
tipo,
também.
Exatamente, mostrou o Naruto começando a desenvolver a Kyuubi
uh-huh.
com o Rasengan e com o Kagebushin Genjutsu e mostrou o Sasuke com a marca da maldição, sabe?
Sim.
Que a marca Orochimaru deixou nele. E nesse momento tem aquela, toda aquela briga toda e no final tem aquele encontro entre o Chidori
e o Rasengan. Rasengan
clássico, que um gritando Sasuke!
Naruto!
Naruto!
Sasuke!
Mais trombo, sabe? Essa cena ficou marcada mesmo, mano.
É, mano. Eu acho que é um jeito muito bom de encerrar o anime. Tanto é que o Shippuden quase que todo vai se basear no Naruto tentando trazer o Sasuke de volta. E é uma coisa que começou ali no clássico, né? E é uma coisa, eu acho muito bonito, tá ligado? Mostrar o laço dos dois. Apesar que eu acho que no Shippuden é uma coisa que se estendeu demais. Não acho que precisava durar até o final do anime. Mas ali no clássico era muito bem desenvolvido e muito bonito de se ver, sabe? Aquela coisa do Naruto deixando o próprio objetivo principal dele, né? Que é se tornar o Hokage pra tentar, sabe? Ajudar o amigo dele, né? E, nossa, eu acho muito foda, mano. E acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre o Naruto clássico, tá
Não,
ligado?
Tipo, o Naruto clássico com certeza pra mim foi bem mais desenvolvido que o Shippuden, tá ligado?
Uh-huh.
Mesmo o Shippuden precisando de um mundo maior,
Sim.
sabe? Futuramente a gente vai falar sobre o Shippuden também. Pode deixar que vai ter episódio. Mas... O clássico foi, tipo, resumindo mesmo, se for pra resumir, é capaz de passar uma mensagem.
Sim.
Tanto pro público infantil, quanto pro público adolescente, quanto o adulto. Você assiste qualquer idade, mano, você vê a mensagem que passa, que é a mensagem de superação, a mensagem que você, mesmo sendo fraco, você consegue dar a volta por cima no mundo, sabe?
Uhum.
Isso ficou muito claro em todas as histórias que foi apresentado no clássico, mano.
E
é por isso que, tipo, o Naruto, tipo, é um negócio que mesmo me tocou muito, sabe? Tocou no meu emocional, mano.
E eu acho que também, apesar de muita coisa tá meio datada de Naruto, tecnicamente falando, por exemplo, animação, essas coisas, a mensagem nunca fica datada, tá ligado? É um bagulho que sempre vai te pegar, sempre vai te emocionar e, sabe, tipo, acho que não importa o tempo que passa, acho que tem, sei lá, quase 20 anos aí, e é um bagulho que tem muito fã pelo mundo, marca muita gente por causa disso, tá ligado? Eu acho que Naruto entra um dos melhores animes que eu já vi por causa disso, sabe? E a cada momento que você vê da sua vida, você vai ter uma visão diferente sobre o bagulho, tá ligado? Várias obras são assim. Mas Naruto, em específico, é pra caralho isso, tá ligado? Porque, tipo, quando você é criança, você vê aquela coisa pela luta, essas coisas assim. Quando você tá mais crescido, você começa a ter um envolvimento emocional muito grande com vários personagens diferentes, tá ligado? Como, por exemplo, eu era criança, tipo, aquela parte do Choji, eu cagava, tá ligado? E depois, tipo, porra, mano, tem todo um bagulho, sabe? Eu me identifiquei muito com o Choji, me identifiquei com o Naruto. E é o objetivo mesmo, sabe? Fazer você se identificar. Não importa, tipo, da onde você esteja, que classe você seja, sabe? Tu vai se identificar de alguma forma com alguém, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal de Naruto aí.
Exatamente, Leozinho. E é isso, mano.
É isso, mano. Acho que é isso. Tem alguma coisa a acrescentar aí?
Pô, mano, só que Naruto é foda se você não assistiu, mano.
Assista.
Pô, abre Netflix, ele tem 220 episódios, 110 é filler, tá ligado?
Mas assiste as primeiras 5 temporadas no Netflix.
Pô, vale muito a pena, mano. É. Sério, de verdade, se você não conhece o universo Naruto e você tá até aqui, você é doente.
Você é doente.
Porque você não ia estar escutando até aqui à toa, tá ligado?
Assista Naruto, vale a pena. Não, não é ruim, como todo mundo fala. Talvez o Shippuden, mas aí a gente já vai... Shippuden, já outro papo.
A gente vai pro outro papo.
Né? Outro papo. Então é isso, gente. Obrigado por ter escutado aqui, até aqui, quem escutou. Muito obrigado, Pedro, por ter topado participar, né?
Valeu aí pelo espaço também, Leozinho.
É nóis,
mano. Um
beijo
pro Augusto também, né?
É. Augusto aí tá passando por uns problemas pessoais também, por isso que ele vai ficar um tempo fora. Mas quando voltar, a gente já vai voltar naquele ritmo. É isso, então. Valeu, falou e até mais. Tchau.